Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 4 de dezembro. Hoje lá fora, 11 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Fiona Nandudo, a técnica é do Rob McLean. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Israel diz que habitantes devem abandonar várias zonas da segunda maior cidade da faixa de Gaza. O governo americano avisa que ajuda à Ucrânia vai chegar ao fim se o Congresso não a renovar até o fim do ano. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola, que pagou milhões de dólares à companhia de lobby americana. Nós temos os pormenores. A aproximação de relações com os Estados Unidos é novo paradigma nas relações com as grandes potências.
E não é nenhuma novidade a vinda para aqui de um americano. O americano já anda. A novidade consiste apenas também da sua presença, não só nos petróleos, mas estratégia militar.
Angola está em conflito com a Organização dos Países Produtores de Petróleo, a OPEP. Não aceita a redução da sua cota de produção.
E acho que o governo fez bem em protestar. E, portanto, de alguma maneira, esta posição de Angola, acho que está correta, é preventiva, não é? Quando te baixam a cota, depois para subir, fica complicado.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Israel apelou às populações de certas zonas da segunda maior cidade da faixa de Gaza a abandonarem esses locais. Autoridades militares israelitas disseram que os habitantes de bairros no nordeste da cidade devem abandonar essas áreas, deslocando-se mais para o sul. Há notícias que tanques israelitas estão a avançar em direção à cidade. Autoridades israelitas disseram que durante a noite foram atingidos 200 alvos, incluindo centros de operações localizados em escolas. Autoridades palestinianas disseram que pelo menos cerca de 50 pessoas morreram num ataque aéreo que atingiu duas escolas no norte de Gaza, onde se encontravam pessoas refugiadas dos combates. Autoridades palestinianas disseram que quase 16 mil palestinianos foram mortos desde que começou a invasão israelita após o ataque do Hamas contra Israel, em que mais de 1000 pessoas morreram. Israel anunciou por seu turno a morte de 3 soldados em combates com o Hamas. A Casa Branca avisou que os recursos dos Estados Unidos para ajuda à Ucrânia vão terminar até o final do ano se o Congresso não atuar. Numa carta enviada aos dirigentes da Câmara dos Representantes e do Senado, a diretora da Casa Branca para Orçamento, Shalanda Yang, disse que o Congresso tem que atuar já para permitir que a Ucrânia continue a lutar contra a agressão russa. Autoridades ucranianas disseram que durante a noite a Rússia atacou vários alvos com 23 drones e um míssil. Segundo autoridades ucranianas, 18 dos 23 drones foram abatidos e o míssil foi destruído. Vários civis foram mortos no estado de Kaduna, no norte da Nigéria, durante um ataque das forças militares com um drone, disseram várias fontes no local. O governador de Kaduna disse que muçulmanos que participavam num festival religioso foram atacados por engano no ataque que visava rebeldes e grupos de bandidos que operavam na zona. Um dirigente religioso disse que 50 pessoas morreram, mas duas testemunhas disseram tratar-se de 80 mortos. O exército não comentou e a Força Aérea disse não estar envolvida nesta operação. Na África do Sul, a polícia estava hoje a patrulhar vários bairros ao norte de Joanesburgo, depois de 7 homens terem sido queimados vivos por uma multidão que os acusou de serem criminosos. A polícia disse ter iniciado uma investigação e encontrou 2 corpos carbonizados no bairro de Deep Kloof, onde há um alto nível de assassinatos e violações. Autoridades fronteiriças da África do Sul disseram ter interceptado 42 autocarros com mais de 400 crianças do Zimbábue que viajavam sem os seus pais ou guardiões legais. Essas fontes disseram que as crianças estavam a ser traficadas para a África do Sul, mas uma organização de imigrantes disse que provavelmente as crianças iam juntar-se aos seus pais que trabalham na África do Sul para as festas de Natal e Ano Novo. Os autocarros foram reenviados para o Zimbábue juntamente com as crianças. Organizações de direitos humanos, a Organização de Direitos Humanos, assim é que é a Human Rights Watch, apelou às autoridades da República Democrática do Congo para tomarem medidas para impedir ações que resultem no linchamento de um soldado da etnia Tutsi. A organização disse que o tenente Patrick Kabongo foi assassinado na cidade de Goma no mês passado depois de ter sido acusado de ser membro do movimento rebelde M23, que é composto por membros da etnia Tutsi. A Human Rights Watch disse ter informações credíveis de que autoridades congolesas tinham preso arbitrariamente dezenas de Tutsis.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente do Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O encontro entre os presidentes de Angola, João Lourenço, e dos Estados Unidos, Joe Biden, representa, para além de culminar de várias décadas de relações, um marco para uma companhia de lobby na capital americana, disse o portal Político. Esse marco envolve milhões de dólares, 15 milhões de dólares, mais especificamente, que foram pagos a essa companhia. Paula Silva.
A informação sobre a quantia foi obtida nos registros do Departamento de Justiça, onde todas as companhias ou pessoas que trabalhem para um governo estrangeiro são obrigadas a registar-se e a detalhar as suas remunerações. Um dos dirigentes da organização, Robert Kapla, frisou, no entanto, que a sua companhia não foi contratada em 2019 para organizar este encontro. Citando o Kapla, o portal disse que durante a primeira visita do presidente angolano a Washington em 2021, a companhia organizou as reuniões com o então presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e membros dos comitês de relações exteriores da Câmara e do Senado, com o conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, e com a Câmara do Comércio. Kapla disse que para a sua companhia a verdadeira maior prioridade será agora garantir investimentos adicionais, acrescentando que quem quiser fazer investimentos em África provavelmente quer ir para um país que tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos ao mais alto nível. É por isso, disse ele, que a Cimeira é significativa também para esse objetivo.
Era a Paula Silva, portanto, 15 milhões de dólares que foram pagos a essa companhia de lobby desde 2019 até agora. A cimeira entre João Lourenço e Joe Biden confirma uma diversificação da política externa angolana e uma aproximação com os Estados Unidos. Aproximação que já se vinha delineando há vários meses e que se estende a várias áreas de cooperação, como infraestruturas e mesmo militares. O Venâncio Rodrigues foi buscar a opinião dos especialistas sobre como é que Angola vai gerir estas relações entre as três potências mundiais, Estados Unidos, Rússia e China. Venâncio.
O especialista em relações internacionais, Sebastião 25, considera que Angola não terá dificuldades na gestão das relações históricas com a Rússia e com a China depois da entrada em cena dos Estados Unidos da América, agora também com investimentos em áreas fora do setor petrolífero. O também jurista angolano diz acreditar em coexistências que podem subsistir pacificamente, embora admita que possa gerar alguns ciúmes fruto de relações diametralmente opostas entre as duas superpotências.
O mais importante é perceber qual é que é a estratégia de relações internacionais do Estado que busca a cooperação com a superpotência. Né? E Angola, durante muitos anos, esteve muito perto da União Soviética, da Rússia. Assinamos muito a China pela facilidade de acesso a linhas de crédito, né? Mas não contribuiu em grande medida para o desenvolvimento de um outro aspecto da gestão pública, que é a transparência, né? O rigor da gestão dos fundos públicos. E nesse particular, parece que o Ocidente continua ainda a ser, apesar do cinismo todo em torno desta narrativa, né? O Ocidente continua a ser ainda mais consequente ao nível da abordagem da gestão, da transparência na gestão pública. Né? O segredo não está na relação com a América, ou com a Europa, ou com ou com a Ásia. Não, o segredo está na transformação das mentalidades em Angola.
Por sua vez, o analista político Pedro Capracata defende que a coabitação dos interesses das três superpotências mundiais em Angola poderá não ser pacífica num determinado momento, o que poderá criar embaraços para o governo angolano.
E quando se chocar, quem é que efetivamente vai sofrer? São os angolanos, que não é nenhuma novidade. A vinda para aqui de um americano, o americano já anda. A novidade é a vinda dos russos, porque os russos sonharam vir para esse lado do Atlântico. Agora, os americanos, a novidade consiste apenas também da sua presença, não só nos petróleos, mas na estratégia militar, na divisão de influências do ponto de vista militar. Há os chineses, e finalmente também, a partir do ano 2003 ou 2004, chegaram até aqui. Os americanos vêm para aqui, para defender os seus interesses. E os interesses não são só econômicos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Angola rejeitou, entretanto, a cota de produção petrolífera atribuída pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, e protestou oficialmente pela decisão. Isto após dias de intensas negociações em que os grandes da OPEP queriam impor uma redução de cotas de produção à Angola, Nigéria e Congo-Brazzaville, argumentando que estes países não tinham a capacidade de cumprir cotas que lhe foram anteriormente atribuídas e que eles não cumpriram por falta de capacidade. À Angola foi agora atribuída uma cota de 1.110.000 barris por dia contra 1.180.000 anteriormente atribuídos e que Angola não cumpriu. Mas Angola não quer a nova cota. Manuel José.
Nós fomos ouvir especialistas na matéria sobre eventuais consequências desta rejeição de Angola. O economista e coordenador do Centro de Investigação da Universidade Lusíada de Angola, Heitor Carvalho, diz não acreditar em qualquer consequência para Angola.
Pois duvido que haja alguma eficácia na nossa rejeição. Nem me parece que seja útil para nós entrarmos numa disputa grave com a OPEP. Devemos manter-nos na OPEP e devemos fazer parte do cartel, acho eu.
O investigador econômico diz que a recusa de Angola é mais para piscar o olho aos Estados Unidos da América.
É mais para marcar uma posição, talvez para dizer ao Joe Biden que nós estamos empenhados em aumentar a produção e no equilíbrio dos preços. São mais questões de diplomacia e de dar sinais do que coisas que tenham efeitos.
Já Nathaniel Fernandes, economista, entende que estas quotas estabelecidas pela OPEP não são definitivas. Fernandes é da opinião que a medida pode não ser muito benéfica para Angola.
O complicado para Angola é que, descendo agora, se daqui a algum tempo precisa de novos cortes, pode ser que peçam novos sacrifícios a Angola. Convém a Angola manter uma almofada se a OPEP tiver a exigir novos sacrifícios, não venha a cortar a nossa capacidade real para esse ano.
O economista e jornalista Carlos Rosário de Carvalho diz não crer que esta medida venha trazer dissabores para Angola.
Não acho que, num futuro previsível, esta decisão da OPEP nos vá afetar. Infelizmente para nós, não temos conseguido produzir de acordo com a cota que nos é atribuída. Percebo a decisão da OPEP de querer baixar as cotas de produção nos Estados membros que não estão a cumprir.
Rosário de Carvalho diz que, apesar de entender a medida da OPEP,
e acho que o governo fez bem em protestar e, portanto, de alguma maneira, esta posição de Angola, que acho que está correta, é preventiva, não é? Quando te baixam a cota, depois para subir, fica complicado, não é?
O governador de Angola na OPEP, Estevão Pedro, disse numa entrevista à imprensa, no fim da reunião dos países que compõem a OPEP, e citamos, nós já tínhamos apresentado os nossos dados, tendo em conta a nossa capacidade. Angola quer produzir mais 70 mil do que a quota definida pela OPEP, e é este o montante que vamos produzir no ano que vem. Fim de citação. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Ainda às relações Estados Unidos-Angola, o Departamento de Estado emitiu hoje um comunicado saudando o facto de Angola se ter tornado no terceiro país africano e o 33º à escala mundial a assinar os acordos de Artemis, algo que foi feito durante a estadia do presidente João Lourenço em Washington na semana passada. O acordo estabelece os princípios básicos para a exploração espacial e o Departamento de Estado disse que quer ver um aumento da cooperação com Angola neste aspecto, principalmente no que diz respeito à mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e ao aumento da produção alimentar. Uma destacada entidade do governo americano disse que os Estados Unidos querem incluir os parceiros africanos no diálogo mais importante que pode afetar o futuro da exploração espacial através da aprovação de normas para tal. Essa entidade disse que os países africanos devem estar na mesa das conversações sobre essa questão.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o nosso número, portanto, na Voz da América é mais 1-202-251-9466. Os ouvintes podem enviar perguntas e comentários logo que souberem quem é o convidado ou convidada de sexta-feira e qual o tema. E agora vamos até Malanje, onde há uma crescente preocupação pelo aumento do crime. As autoridades confirmam com efeito ter-se registado um aumento e os números falam por si. Isaías Soares.
A criminalidade na província angolana de Malanje conheceu um aumento de 327 crimes de natureza diversa entre janeiro a novembro deste ano, comparativamente ao igual período de 2022. Os números foram apresentados pelo diretor em exercício do Serviço de Investigação Criminal, Albano Cassães, numa altura em que os habitantes enfrentam o desemprego, a pobreza, a deficiente iluminação pública e o policiamento de proximidade. No período de referência, o SIC notificou mais de 1.500 delitos de vários tipos, contra os 1.211 do ano passado.
Tendo registrado um total de 1.538 crimes de naturezas diversas, destes, 948 foram com autoria identificada e 961 elementos detidos, representando 61% de operatividade.
A criação de mais esquadras e postos policiais podem reduzir a criminalidade nas comunidades rurais e urbanas. Josefa Pedro, há 14 anos residente num bairro periférico da cidade de Malanje, diz que a circulação de pessoas às vezes é restringida.
Eles não andam à vontade, eles que vão na escola, que aqueles meninos de menor idade não saem na escola assim com facilidade, às vezes encontram os bandidos no caminho, recebem as batas, às vezes escapam os calçados, e não vêm a chorar em casa.
O empresário Cassange de Papo Seco diz que os miliantes subtraíram no ano passado e neste dezenas de computadores e até agora ninguém foi detido. A empresa está situada ao lado de uma esquadra policial.
Tanto mais aqui esse último assalto dos 54 computadores e 8 impressoras me deixaram de rastros. E acredito eu que nessa altura essa criminalidade tem crescido cada vez mais em função da situação que o país está a atravessar. Existem muitas dificuldades financeiras e a desvalorização do Kwanza como tal, a ausência de ocupação social da juventude.
Alexandre Michel referiu que a situação é delicada, principalmente nos mercados informais, como Camatondo, no bairro Vila Matilde. Por isso, pede maior envolvimento dos efetivos da Polícia Nacional.
Vêm aqui montantes de grupo de jovens ameaçar as senhoras com katanas, facas, levando coisa das senhoras. Senhoras não podem reclamar, motivo de espetar facas.
A prostituição, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas e a venda de drogas, como a liamba, juntam-se a atividades dos marginais, apesar das ações de policiamento da Polícia Nacional, que se debate com falta de homens e meios. Na zona 2 do bairro Vila Matilde, a autoridade tradicional Teresa Joveta reúne jovens e adultos para reprimir os marginais que atuam na calada da noite.
Eu tenho um grupo da PIT. À vez passada nós trabalhamos, conseguimos de recuperar uma arma acá. Apresentei lá no comando municipal.
O sociólogo Adão Kibumo referiu que alguma coisa falta nas principais instituições da sociedade, com particularidade a família.
A questão da disfunção das instituições sociais. Nós temos a família, temos a igreja, temos o Estado, que todas essas existem para ajudar, para construir um homem novo.
Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com as competições africanas de clubes. Clubes angolanos estiveram em ação nas duas competições durante o fim de semana. A Liga dos Campeões e a Taça das Confederações tiveram sorte diferente. Vamos começar na Liga dos Campeões, onde o Petro de Luanda foi à Tunísia bater o Estrela ou Étoile du Sahel por 2-0. Estrela ficou sem brilho, um golo em cada parte e um golo em cada parte por Alexandre Guedes. Guedes silenciou o Estádio Olímpico. Jogo do Grupo C, onde Petro já tinha batido o Al Hilal do Sudão, está agora isolado no topo do grupo com 6 pontos, mais 3 com o Al Hilal e o Esperance de Tunis. Étoile tem 0, nada, nenhum para mostrar. Na jornada do fim de semana, assinalar a derrota do Mamelodi Sundowns perante o Tu Puissant Mazembe do Congo Democrático. 1-0, jogo do Grupo A. Mamelodi, Tu Puissant, todo poderoso, tem 3 pontos. Nesse grupo, surpresa foi também a vitória do Nouadhibo, da Mauritânia. Bateu os Pirâmides do Egito, o que significa que nesse grupo todas as 4 equipas estão empatadas a 3 pontos. Os atuais campeões, o Al Ahly do Egito, foram à Tanzânia empatar com o Young Africans a 1 golo no jogo do Grupo D. Al Ahly continua no topo com 4 pontos, mais um com o Belouizdad e o Mediama. Young Africans tem 1 ponto. Na Taça das Confederações, as duas equipas angolanas estiveram mal. Sagrada Esperança perdeu com o Abu Salem da Líbia por 1-0. Golo obtido a 2 minutos do fim. Como se costuma dizer, o jogo só acaba quando acaba, nunca antes. Foi um jogo do Grupo B, onde Zamalek, do Egito, está no topo com 6 pontos. Sagrada Esperança e Abu Salim têm 3, Coia 0. Outra equipa angolana, o Académica do Lobito, voltou a perder perante o Clube Africano da Tunísia. Segunda derrota do Académica, que anteriormente tinha perdido com o Rivers United por 3-0. Académica do Lobito está no Grupo C, onde o Clube Africano está no topo com 6 pontos. Rivers United e Dreams têm 3. Académica do Lobito, 2 jogos, 2 derrotas, 1 golo marcado, 6 sofridos, 0 pontos. Não vai bem a Académica do Lobito. Vamos agora para o futebol europeu. Em Portugal, o Sporting pode isolar-se hoje no comando da Liga, caso vença em casa o Gil Vicente, num jogo que encerra a 12ª jornada. O Benfica empatou no domingo. Benfica, atual campeão, empatou com o Moreirense. Tem agora apenas mais 1 ponto que o Sporting e o Porto, que bateu o Famalicão por 3-0. O empate do Moreirense foi grande surpresa. O treinador do Moreirense é Rui Borges.
Equipa tranquila, corajosa, que tinha pedido na antevisão do jogo. Mas de alguma forma fomos controlando com um bloco mais baixo, é certo. Mas Benfica não tem nenhuma, tirando o golo anulado, nenhum lance de oportunidade clara de golo. Nenhum. Mesmo com o nosso bloco mais baixo, faz parte. No outro lado estão os campeões nacionais. De resto, penso que acaba por ser justo o resultado.
Era Rui Borges, treinador do Moreirense. Na vizinha Espanha, Barcelona, finalmente jogou bem. Bateu o Atlético de Madrid por 1-0, com um golo do português João Félix, que está emprestado pelo Atlético de Madrid. Real Madrid e Girona também ganharam. Ambos têm 38 pontos. Barcelona tem 34. Em Inglaterra, muitos golos em jogos sensacionais. O atual campeão Manchester City empatou em casa com o Tottenham a 3 golos. Liverpool derrotou o Fulham por 4-3. Liverpool, ouçam bem, estava a perder por 3-2 até aos 87 minutos. Marcou 2 golos em 2 minutos para ganhar. Como dissemos, o jogo só acaba quando acaba. Arsenal venceu e continua no topo com mais 2 pontos que o Liverpool, mais 3 que o Manchester City. E agora vamos para Moçambique, onde se continuam a registar casos de assassinatos de albinos. A polícia moçambicana, na Zambésia, voltou a mostrar-se preocupada com a segurança das pessoas albinas na sequência de um novo ataque na segunda-feira, onde mãe e filha foram brutalmente assassinadas em Murrumbala, disse a corporação à Voz da América. A mãe e a filha albinas foram decapitadas para supostamente parte dos seus órgãos serem usados em rituais de feitiçaria. André Batista.
Segundo a polícia, a mulher de 27 anos e a filha de 2, com problemas de pigmentação da pele, terão sido decapitadas com recurso a uma katana no interior da casa onde viviam com o agressor, que se supõe seja o pai da menor. Disse em declarações por telefone a Voz da América, Sidney Ronso, porta-voz da polícia na Zambésia. A polícia está a tratar este caso como um crime passional, mas relatos de vários moradores da Voz da América indicam que as vítimas foram encontradas sem parte dos órgãos, ligando o ataque a dezenas de outros que ocorreram na região, supostamente para o enriquecimento ilícito. O rapto, perseguição e assassinato de pessoas albinas em Moçambique, como na África Austral, são motivados por crenças e superstições, segundo as quais estas pessoas são fonte de riqueza. Em declarações à Voz da América, o sociólogo moçambicano Albino Mandlat entende que a falta de mecanismo de proteção pode propiciar os ataques a estes grupos, ao mesmo tempo que é necessário desmitificar as crenças sobre o enriquecimento baseado em parte dos seus órgãos.
Situações, por exemplo, em que o albino representa sorte, há lugares em que o albino representa feitiçaria, há lugares em que o albino representa maldição. Então, há muitas ideias que são construídas no imaginário popular sobre o ser. Nós crescemos ouvindo histórias sobre albinos, ou porque os albinos não morrem, desaparecem. Agora, já respondendo completamente à questão, que é a segunda parte da minha resposta, o que é que estará a falhar? Eu penso que é educação, é literacia, é informação. Essas crenças, crenças supersticiosas sobre o albino, elas acabam sendo predominantes. Mesmo que a gente diga que ser albino é uma condição rara e tudo mais, é uma condição genética, mas que o albino não é isto tudo que a gente pensa. Então, eu penso que falta-nos educação, falta-nos a partilha ou acesso a uma informação mais assertiva sobre essas questões.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Estamos a 3 minutos do início da segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Nessa segunda meia hora vamos ter as últimas sobre o que se passa na Guiné-Bissau, onde o presidente dissolveu o parlamento e, pelo que sabemos, há agora a ocupação das estações de rádio pelos militares. Portanto, isso na segunda meia hora, as últimas da Guiné-Bissau. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice 1000 palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
Mi cabeza está vacía, ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, beber contigo una noche dos.
Una noche dos.
Ahí va a estar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, beber contigo una noche dos. Con tremenda nota.
Aceleran a mi corazón.
Qué ironía del destino no poder tocarte.
Ahora
abraçar-te e sentir a magia de tu olor.
São 12 horas aqui em Washington DC, 12 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, na sua companhia ao microfone, a Mace Miguel, realização de Jaime Faria, e na técnica está connosco hoje o Rob McLean. Boa escuta. Nas notícias, Israel diz que habitantes devem abandonar várias zonas da segunda maior cidade do país. O governo americano avisa que a ajuda à Ucrânia chegará ao fim se o Congresso não renovar tal ajuda. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, presente através do nosso próprio retransmissor. Acompanhe as nossas notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube, bastando para estar a escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. 12 horas 31 minutos aqui em Washington. De seguida, as notícias do mundo com João Santa Rita.
Israel pediu às populações de certas zonas da segunda maior cidade da faixa de Gaza, Khan Yunis, a abandonarem esses locais. As autoridades militares israelitas disseram que os habitantes de bairros no nordeste da cidade devem abandonar essas áreas deslocando-se mais para o sul. Há notícias que tanques israelitas estão a avançar em direção à cidade. As autoridades israelitas disseram que durante a noite foram atingidos 200 alvos, incluindo centros de operações localizados em escolas. As autoridades palestinianas disseram que pelo menos 50 pessoas morreram num ataque aéreo que atingiu duas escolas no norte de Gaza, onde se encontravam pessoas refugiadas dos combates. As autoridades palestinianas disseram que quase 16 mil palestinianos já foram mortos desde o começo da invasão israelita após o ataque do Hamas contra Israel, em que mais de 1.200 pessoas foram mortas. A Casa Branca avisou hoje que os recursos dos Estados Unidos para ajudar a Ucrânia vão terminar até ao final do ano se o Congresso não atuar. Numa carta enviada aos dirigentes da Câmara dos Representantes e do Senado, a diretora da Casa Branca para o Orçamento, Shalanda Yang, disse que o Congresso tem que atuar já para permitir que a Ucrânia continue a lutar contra a agressão russa. As autoridades ucranianas disseram que durante a noite a Rússia atacou vários alvos com 23 drones e um míssil. Segundo as autoridades ucranianas, 18 dos 23 drones foram abandonados e o míssil foi destruído. Vários civis foram mortos no estado de Kaduna, no norte da Nigéria, durante um ataque das forças militares com um drone, disseram várias fontes no local. O governador de Kaduna disse que muçulmanos que participavam num festival religioso foram atacados por engano no ataque que visava rebeldes e grupos bandidos que operam na zona. Um dirigente religioso disse que 50 pessoas morreram, mas duas testemunhas disseram tratar-se de 80 mortos. O exército não comentou, a Força Aérea disse não estar envolvida na operação. Na África do Sul, a polícia estava hoje a patrulhar vários bairros no norte de Joanesburgo, depois de 7 homens terem sido queimados vivos por uma multidão que os acusou de serem criminosos. A polícia disse ter iniciado uma investigação depois dos corpos carbonizados terem sido encontrados no bairro de Deep Kloof, onde há um alto nível de assassinatos e violações. As autoridades fronteiriças na África do Sul disseram ter interceptado 42 autocarros com mais de 400 crianças do Zimbábue que viajavam sem os seus pais ou guardiões legais. Essas fontes disseram que as crianças estavam a ser traficadas para a África do Sul, mas uma organização de imigrantes disse que provavelmente as crianças iriam juntar-se aos pais que trabalham na África do Sul para as festas de Natal e Ano Novo. Os autocarros foram reenviados para o Zimbábue com as crianças. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch apelou às autoridades da República Democrática do Congo para tomarem medidas para impedir ações como as que resultaram no linchamento de um soldado da etnia Tutsi.
O Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos para já ao espaço de reportagem e análise. Começamos na Guiné-Bissau, onde o Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, dissolveu o Parlamento 4 meses depois de ter entrado em funções. O Lassana Kassamar reporta que a decisão consta de um decreto presidencial publicado esta segunda-feira, dia 4, pelo Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Presidência da República.
O presidente guineense qualificou a retirada do ministro da Economia e Finanças, Sulemane Sidi, e do secretário-estado de Tesouro, António Monteiro, das celas da PJ, por parte da Guarda Nacional, como uma tentativa de golpe de Estado, o que, na sua opinião, justifica a dissolução do Parlamento. Omar Sissoko Embalo argumenta a insustentabilidade no normal funcionamento das instituições da República, factos que, para ele, fundamentam a existência de uma grave crise política.
Toma a decisão de dissolver o Parlamento.
Tomei a decisão de dissolver o Parlamento por tentativa de golpe de Estado de 1 de dezembro. Entendi que o Parlamento é sempre um foco de instabilidade. De novo, vou convidar o povo, porque ele é o soberano para tomar a decisão, pois é o único caminho e via. Não podemos aceitar desordens e desmandos. Argumentos do presidente guineense sobre a dissolução do Parlamento, e quem não se sente convencido com as justificações do presidente da República é o líder do Parlamento, Domingos Simões Pereira, igualmente coordenador da plataforma da Aliança Inclusiva PA e Terra Branca, coligação vencedora das últimas eleições legislativas.
A lei fundamental do meu país é a minha Constituição. E a minha Constituição me diz que uma Assembleia Nacional Popular legalmente constituída não pode ser dissolvida nos primeiros 12 meses da sua existência. E, portanto, se for o caso, independentemente do mecanismo que for utilizado para esse efeito, estamos em presença de uma subversão da ordem democrática, e se isso não é um golpe de Estado constitucional, eu não sei o que é. Na minha perspectiva e na minha leitura, a Assembleia continua válida, porque a única instância que pode realmente derrubar a Assembleia é a observância da Constituição. E não é o caso que está a acontecer neste momento.
Até à hora do nosso despacho não foi possível registar as reações dos partidos políticos, nomeadamente o MADEMG15, o PRS, o PTG e a própria PA e Terra Branca. Mas em análise à decisão do Presidente da República, o jurista Luís Jorge Martins não tem dúvidas.
Essa decisão vai contra o vertido no artigo 94 da Constituição da República, que determina que a Assembleia Nacional Popular não pode ser dissolvida nos 12 meses posteriores à última eleição legislativa que consagra, ou seja, o mandato do deputado. Tem uma espécie de horizonte temporal, aquilo que nós chamamos de limites temporais. A Assembleia Nacional Popular não pode ser dissolvida sob qualquer que seja pretexto. Infelizmente, essa medida é inconstitucional.
No outro desenvolvimento, Umaro Sissoko Embalo afirma que vai acumular as funções do Ministro da Defesa e do Interior, enquanto que o Primeiro-Ministro cessante Geraldo Martins irá exercer cumulativamente as funções do Ministro das Finanças e do Secretário de Estado do Tesouro. Segundo ainda o Presidente guineense, o titular da pasta dos não estrangeiros, Carlos Pinto Pereira, tem os plenos poderes até a formação do novo governo. Lassana Kassamar, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Entretanto, outras informações adicionais da Guiné-Bissau. Consta que militares ocuparam a rádio e televisão. Hoje, no programa Washington Fora de Horas da Voz da América, perguntei ao analista político e também poeta guinense Tony Checa que seria o futuro político do país, um país que, na opinião dele, caminhava para a estabilidade, mas que neste momento pode conhecer dias de caos. Tony Checa.
Eu penso que, se nós olharmos atentamente e com alguma serenidade em direção à evolução do processo político da Guiné-Bissau, nós podemos constatar facilmente, lendo as situações, os discursos e os posicionamentos, que o presidente Sissoko ficou um bocado nervoso e se calhar até com certas atitudes de algum pânico, a partir do momento que nas últimas eleições legislativas o partido PGC, numa coligação PAI Terra Arranca, conseguiu, portanto, uma melhoria absoluta nas eleições. Isso permitiu que, com o acordo a posteriori que esta aliança fez com mais duas formações políticas, conseguiram ter a maioria do Parlamento à sua disposição. Portanto, aí o Presidente Sissoko manifestou, de facto, alguma preocupação, mesmo junto dos seus pares e apoiantes mais próximos, dizendo que isso, de facto, é preciso ter uma ação muito concreta para que as presidenciais não estivessem em causa. Porque, na verdade, toda a gente sabe que Sissoko sem o objetivo de voltar a candidatar-se às eleições, e nessas condições, porque se sabe que o Luxemburgo Pereira também tem esse mesmo objetivo, que é essa presença de se candidatar às próximas eleições, percebeu que, no seu entender, que isso, então, portanto, as intenções deles seriam postas em causa. Agora, em relação ao que aconteceu nas prisões da Polícia Judiciária, porque tudo que agora, neste momento, está a ser virado no sentido de expor a figura do PSGC, do líder do PSGC, que é o presidente do Parlamento, que ao que parece acaba de ser dissolvido, em causa, porque bastava que o governo, que tenha tutela direta da PJ, dar uma ordem, uma decisão à PJ para abrir as portas e soltar os dois governantes que estavam ali detidos. Portanto, não havia necessidade de um recurso à Guarda Nacional e uma ação armada que, de facto, a todos os títulos e a boa hora, foi condenada tanto pela liderança da coligação PAI Terra Arranca, pelo PSGC, aliás, pelos principais partidos com assento parlamentar. Todos eles foram unânimes em condenar este ato. O Simões Pereira, tê-lo como dirigente, portanto, da coligação, mas não tê-lo disse na altura, como cidadão, condenando esse ato violento, e dizia que não cabe, não colhe e não pode acontecer na Guiné-Bissau, e que as pessoas têm que fingir à lei e esperar que a lei resolva os problemas com as suas estruturas. Bom, portanto, tudo isso é um bocado estranho, e então, de repente, ainda não houve uma comissão de inquérito, não se apuraram os factos, e passa-se imediatamente para a dissolução do Parlamento, fica tudo, mas tudo mesmo mais estranho, o que faz prever que Guiné-Bissau vai passar dias difíceis e que poderá haver uma espécie de caça às bruxas, seria uma espécie de antecipação àquilo que poderia vir a ser um pleito eleitoral para as presidenciais.
O comentário do guinense Tony Checa, que é poeta e analista político, hoje no programa Washington Fora de Horas da Voz da América, ele que faz uma antevisão de dias difíceis para a Guiné-Bissau, onde o presidente Umaro Sissoko embalou, dissolveu hoje o Parlamento. Da Guiné, vamos a Moçambique. A chefe do Parlamento diz que está preocupada com os números da violência contra a mulher e rapariga, reporta o Ramos Miguel.
A presidente do Parlamento Moçambicano, Esperança Bias, defende o agravamento das penas àqueles que praticam a violência contra a mulher e a rapariga, porque, sublinhou, a situação está a ficar cada vez mais preocupante um pouco por todo o país. Juristas dizem, entretanto, que o fundamental é aplicar corretamente a legislação já existente sobre a matéria. Dados oficiais indicam que de janeiro a setembro de 2023 foram registrados 3.923 casos de violência física e 1.504 casos de violência psicológica contra mulheres e raparigas.
São números preocupantes. Mesmo que tivesse ocorrido apenas um caso, a violência é e será sempre intolerável. As uniões prematuras e a violência doméstica constituem um mal que deve ser combatido por todos, através da sensibilização das famílias, das lideranças religiosas e comunitárias. Devemos garantir maior vigilância e denúncia para que haja uma penalização exemplar contra os prevaricadores.
Esperança Bias falava durante o Fórum Anual do Gabinete da Mulher Parlamentar 2023, que decorreu este fim de semana em Maputo, com o objetivo de discutir a questão da violência e forma de envolver cada vez mais as mulheres em ações de desenvolvimento. A jurista Felizmina Moacha diz, entretanto, que relativamente aos casamentos precoces, existe já a Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras, precisa é de ser devidamente aplicada porque prevê medidas concretas contra os prevaricadores.
Adulto que por si ou por intermédio de uma outra pessoa noivar uma criança, conhecendo a idade desta, será condenado à pena de prisão até 2 anos. O interessante desta lei é que veio a criminalizar alguns atos perpetrados por adultos e também por autoridades.
A jurista Ivete Mafundia defende a ideia de que a questão não tem necessariamente a ver com a lei contra a violência doméstica, mas entende que a mesma deve ser melhorada para que o combate a este fenômeno, que é cultural, possa ser ser mais eficaz.
A violência traz traumas à sociedade, traz traumas às crianças. São essas crianças que vão constituir o futuro do Moçambique. Não, nós não queremos crianças traumatizadas, não queremos famílias destruídas. A Constituição da República estabelece que a família é a célula base. Então é de lá onde nós começamos a moldar o cidadão moçambicano.
A ministra moçambicana do Gênero, Criança e Ação Social, Nhereto Mangane, disse que é prioridade do seu ministério combater a violência doméstica e uniões prematuras para criar uma sociedade mais justa e inclusiva, tendo nessa perspectiva sido aprovados vários instrumentos legais.
Aprovamos políticas, leis e estratégias e planos que devem ser de conhecimento de todos para que as mulheres e homens tenham as mesmas oportunidades e gozem dos mesmos direitos e deveres.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de Maputo. Vamos agora a Luanda. A cimeira entre João Lourenço e Joe Biden confirma uma diversificação da política externa de Angola e uma aproximação com os Estados Unidos. Aproximação que já se vinha delineando há vários meses e que se estende a várias áreas de cooperação, como infraestruturas e mesmo a área militar. O Venâncio Rodrigues foi buscar a opinião de especialistas sobre como é que Angola vai gerir estas relações entre três potências mundiais, nomeadamente Estados Unidos, Rússia e China.
O especialista em relações internacionais Sebastião 25 considera que Angola não terá dificuldades na gestão das relações históricas com a Rússia e com a China depois da entrada em cena dos Estados Unidos da América, agora também com investimentos em áreas fora do setor petrolífero. O também jurista angolano diz acreditar em coexistências que podem subsistir pacificamente, embora admita que possa gerar alguns ciúmes fruto das relações diametralmente opostas entre as duas superpotências.
O mais importante é perceber qual é que é a estratégia de relações internacionais do Estado que busca a cooperação com a superpotência. Né? E Angola, durante muitos anos, esteve muito perto da União Soviética, da Rússia, aproximamos muito da China pela facilidade de acesso a linhas de crédito, né? Mas não contribuiu em grande medida para o desenvolvimento de um outro aspecto da gestão pública, que é a transparência, né? O rigor na gestão dos fundos públicos. E nesse particular, parece que o Ocidente continua ainda a ser, apesar do cinismo todo em torno desta narrativa, né? O Ocidente continua a ser ainda mais consequente ao nível da abordagem da gestão, da transparência na gestão pública. Né? O segredo não está na relação com a América, ou com a Europa, ou com a Ásia. Não, o segredo está na transformação das mentalidades em Angola.
Por sua vez, o analista político Pedro Capracata defende que a coabitação dos interesses das três superpotências mundiais em Angola poderá não ser pacífica num determinado momento, o que poderá criar embaraços para o governo angolano.
E quando se chocar, quem é que efetivamente vai sofrer? São os angolanos, que não é nenhuma novidade. A vinda para aqui de um americano. O americano já anda. A novidade é a vinda dos russos, porque os russos sonharam vir para esse lado do Atlântico. Agora, os americanos, a novidade consiste apenas também da sua presença, não só nos petróleos, mas estratégia militar, na divisão de influências do ponto de vista militar. Há os chineses, e finalmente também, a partir do ano 2003 ou 2004, chegaram até aqui. Os americanos vêm para aqui para defender os seus interesses. E os interesses não são só econômicos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O Israel e o Hamas ainda não estão dispostos a regressar à mesa de negociações para discutir um cessar-fogo, mas Israel diz que está a tentar minimizar as baixas civis enquanto continua a sua ofensiva militar em Gaza. Maher Lassalet.
Depois de Israel ter renovado os bombardeamentos em Gaza contra alvos do Hamas, várias famílias palestinianas reuniram-se no domingo no Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, em Deir al-Balah, para lamentar as últimas vítimas da ofensiva militar. Enquanto muitos rezavam pelos mortos e outros continuavam a fugir, os Estados Unidos afirmaram que Israel está a atender aos seus apelos para minimizar as vítimas civis. John Kirby, porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, falou à TV ABC.
Eles publicaram um mapa online de lugares onde as pessoas poderiam ir para evitar o combate. Não há muitos exércitos modernos que fariam isso. Quero dizer, telegrafar os seus golpes dessa forma, eles estão a fazer um esforço.
Mas Israel e Hamas ainda estão relutantes em negociar um novo cessar-fogo e a libertação de mais reféns.
O cessar-fogo desmoronou porque o Hamas não quis e se recusou a apresentar listas adicionais de mulheres e crianças que sabemos que estão detidos e colocá-las na lista para que Israel pudesse avaliar isso e pudéssemos trocá-las.
Uma reportagem publicada recentemente pelo New York Times aponta para o facto de Israel ter tido antecipadamente conhecimento e minimizado o plano do Hamas para levar a cabo a incursão terrorista de 7 de outubro. As questões levantadas pelo artigo, no entanto, precisarão de ser respondidas posteriormente, disse à ABC Ron Dermer, ministro de Assuntos Estratégicos de Israel.
É muito importante durante a guerra unir todas as forças para alcançar um objetivo comum que todos nós temos, que é desmantelar as capacidades militares do Hamas, acabar com seu domínio político em Gaza e garantir que Gaza não represente uma ameaça para Israel e também para devolver os reféns.
Na ótica de Dermer, destruir o Hamas vai facilitar a paz regional.
E no contexto dessa paz regional, teremos que descobrir como podemos nos colocar no caminho para esse acordo político final com os palestinianos.
No entanto, acrescentou, Israel concorda com os Estados Unidos sobre a necessidade de reduzir as vítimas civis em Gaza e aumentar a assistência humanitária.
Três pessoas ficaram feridas na sequência de uma marcha de zimbabuianos na cidade sul-africana de Johannesburg para encerrar o consulado daquele país, argumentando que os diplomatas representam um governo ilegítimo. O grupo afirma que quer o consulado e a embaixada da Zimbábue na África do Sul fechados até que o seu país realize eleições livres e justas. A tentativa de encerramento levou a confrontos com outros zimbabuianos que queriam serviços no consulado. O grupo, que se autodenomina Fundação Progressista do Zimbábue, acusa o governo de Harare de vencer as eleições em agosto através da violência. Diz que não tem o direito de colocar diplomatas na África do Sul. O presidente do grupo, Lesse Milo, disse à Voz da América que continuará a perturbar os serviços do consulado e na embaixada até que o governo do Zimbábue realize eleições livres e justas, respeite os direitos humanos e pare com violência dirigida a membros da oposição e ativistas.
The government of Zimbabwe don't respect human rights and they keep on terrorizing.
Lenço Milo, afirmando que o governo do Zimbábue não respeita os direitos humanos, diz ele que continua a aterrorizar os zimbabuianos e dá como exemplo o facto de haverem pessoas indocumentadas apenas na África do Sul. E ele questiona por que somos refugiados económicos se economicamente o país está bem. Claro que sabemos o que aconteceu. Estas eleições não foram livres e justas. Palavras de Lenço Milo, zimbabuiano, que liderou uma manifestação hoje em Johannesburg. O grupo de cerca de 50 pessoas entrou em confronto com outros zimbabuianos que queriam serviços no consulado. Três pessoas ficaram gravemente feridas antes que a polícia sul-africana os separasse e pedir aos membros do grupo Progressive Zimbabwean Foundation que se retirassem do local. Nsongolili Mbongolwane, porta-voz na África do Sul do partido ZANU-PF, que está no poder, condenou a interrupção dos serviços no consulado e disse que os manifestantes, se forem zimbabuianos, sabem que há canais para expressar as suas queixas. Por seu lado, o embaixador do Zimbábue na África do Sul, David Mahabizi, disse à Voz da América que ainda não teve detalhes do que aconteceu no consulado.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, com as competições africanas de clubes. Clubes angolanos estiveram em ação nas duas competições durante o fim de semana. A Liga dos Campeões e a Taça das Confederações tiveram sorte diferente. Vamos começar na Liga dos Campeões, onde o Petro de Luanda foi à Tunísia bater o Estrela ou Étoile du Sahel por 2-0. Estrela ficou sem brilho, um golo em cada parte e um golo em cada parte por Alexandre Guedes. Guedes silenciou o Estádio Olímpico. Jogo do Grupo C, onde Petro já tinha batido o Al Hilal do Sudão, está agora isolado no topo do grupo com 6 pontos, mais 3 com o Al Hilal e o Esperance de Tunis. Etoile tem 0, nada, nenhum para mostrar. Na jornada do fim de semana, assinalar a derrota do Mamelodi Sundowns perante o Tu Puissant Mazembe do Congo Democrático. 1-0, jogo do Grupo A. Mamelodi Tu Puissant, todo poderoso, tem 3 pontos. Nesse grupo, surpresa foi também a vitória do Nouadhibo, da Mauritânia. Bateu os Pirâmides do Egito, o que significa que nesse grupo todas as 4 equipas estão empatadas a 3 pontos. Os atuais campeões, o Al Ahly do Egito, foram à Tanzânia empatar com o Young Africans a 1 golo no jogo do Grupo D. Al Ahly continua no topo com 4 pontos, mais um com o Belouizdad e o Mediama. Young Africans tem 1 ponto. Na Taça das Confederações, as 2 equipas angolanas estiveram mal. Sagrada Esperança perdeu com o Abu Salem da Líbia por 1-0. Golo obtido a 2 minutos do fim. Como se costuma dizer, o jogo só acaba quando acaba, nunca antes. Foi um jogo do Grupo B, onde Zamalek, do Egito, está no topo com 6 pontos. Sagrada Esperança e Abu Salim têm 3, Coia 0. Outra equipa angolana, o Académica do Lobito, voltou a perder perante o Clube Africano da Tunísia. Segunda derrota do Académica, que anteriormente tinha perdido com o Rivers United por 3-0. Académica do Lobito está no Grupo C, onde o Clube Africano está no topo com 6 pontos. Rivers United e Dreams têm 3. Académica do Lobito, 2 jogos, 2 derrotas, 1 golo marcado, 6 sofridos, 0 pontos. Não vai bem a Académica do Lobito. Vamos agora para o futebol europeu. Em Portugal, o Sporting pode isolar-se hoje no comando da Liga, caso vença em casa o Gil Vicente, num jogo que encerra a 12ª jornada. O Benfica empatou no domingo. Benfica, atual campeão, empatou com o Moreirense. Tem agora apenas mais 1 ponto que o Sporting e o Porto, que bateu o Famalicão por 3-0. O empate do Moreirense foi grande surpresa. O treinador do Moreirense é Rui Borges.
Equipa tranquila, corajosa, que tinha pedido na antevisão do jogo. Mas de alguma forma fomos controlando com um bloco mais baixo, é certo. Mas Benfica não tem nenhuma tirando o golo anulado, nenhum lance de oportunidade clara de golo. Nenhum. Mesmo com o nosso bloco mais baixo, faz parte. Do outro lado estão os campeões nacionais. De resto, penso que acaba por ser justo o resultado.
Era Rui Borges, treinador do Moreirense. Na vizinha Espanha, Barcelona, finalmente jogou bem. Bateu o Atlético Madrid por 1-0, com um golo do português João Félix, que está emprestado pelo Atlético Madrid. Real Madrid e Girona também ganharam, ambos têm 38 pontos, Barcelona tem 34. Em Inglaterra, muitos golos em jogos sensacionais. O atual campeão Manchester City empatou em casa com o Tottenham a 3 golos. Liverpool derrotou o Fulham por 4-3. Liverpool, ouçam bem, estava a perder por 3-2 até aos 87 minutos. Marcou 2 golos em 2 minutos para ganhar. Como dissemos, o jogo só acaba quando acaba. Arsenal venceu e continua no topo com mais 2 pontos que o Liverpool, mais 3 que o Manchester City.
Voz da América desde Washington, D.C.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E assim chegamos ao final desta emissão, a segunda parte. Ainda teremos a terceira parte com o Sérgio Nhambi. Em termos de notícias, destacamos hoje o Presidente da República da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embalo, dissolveu o Parlamento 4 4 meses depois de ter entrado em funções. A decisão consta de um decreto presidencial publicado esta segunda-feira pelo Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Presidência da República. Nas notícias internacionais, Israel diz que habitantes devem abandonar várias zonas da segunda maior cidade do país e o governo americano avisa que ajuda a Ucrânia a chegar ao fim se o Congresso não renovar. Na realização esteve o Jaime Faria, no som o Rob McLean, eu sou o Amancio Miguel. Dentro de instantes ficarão na companhia de um outro trio, continua o Jaime Faria, o Patrick Deia e o Sérgio Nhambi. Boa noite.
Amigos ouvintes, esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta quarta-feira, 4 de dezembro. Aos microfones está Sérgio Nhambi, Mariano, Jaime Faria na produção e Patrick Deia na técnica. Nós transmitimos em ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz e em onda média nos 1.530 e ainda em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet, estamos em voaportugues.com, pode nos acompanhar onde quer que esteja. A Voz da América em Português está também no Facebook, YouTube, X, Instagram. A referência é Voa Português. E o nosso número do WhatsApp para nos enviar uma mensagem é +1 202 251 9466. Os títulos desta emissão de quarta-feira, 4 de dezembro, Israel diz que habitantes devem abandonar várias zonas da segunda maior cidade do país. O governo americano avisa que a ajuda à Ucrânia chegará ao fim se o Congresso não renovar a mesma ajuda. Às 13h01:37, começamos a nossa emissão mesmo na Guiné-Bissau, onde o presidente Umaro Sissoko Embaló dissolveu o parlamento e não convoca novas eleições. Lassa Makassama.
O presidente guinense qualificou a retirada do ministro da Economia e Finanças, Sulemane Sedi, e do secretário-estado de Tesouro, António Monteiro, das celas da PJ, por parte da Guarda Nacional, como uma tentativa de golpe de Estado. O que, na sua opinião, justifica a dissolução do Parlamento. Omar Sissoko Embaló argumenta a insustentabilidade no normal funcionamento das instituições da República, factos que, para ele, fundamentam a existência de uma grave crise política.
Toma a decisão de dissolver o Parlamento.
Tomei a decisão de dissolver o Parlamento por tentativa de golpe de Estado de 1 de dezembro. Entendi que o Parlamento é sempre um foco de instabilidade. De novo, vou convidar o povo, porque ele é o soberano para tomar a decisão, pois é o único caminho e via. Não podemos aceitar desordens e desmandos. Argumentos do presidente guineense sobre a dissolução do Parlamento. E quem não se sente convencido com as justificações do presidente da República é o líder do Parlamento, Domingos Simões Pereira, igual coordenador da plataforma da Aliança Inclusiva PA e Terra Branca, coligação vencedora das últimas eleições legislativas.
A lei fundamental do meu país é a minha Constituição. E a minha Constituição me diz que uma Assembleia Nacional Popular legalmente constituída não pode ser dissolvida nos primeiros 12 meses da sua existência. E, portanto, se for o caso, independentemente do mecanismo que for utilizado para esse efeito, estamos em presença de uma subversão da ordem democrática e, se isso não é um golpe de Estado constitucional, eu não sei o que é. Na minha perspectiva e na minha leitura, a Assembleia continua válida, porque a única instância que pode realmente derrubar a Assembleia é a observância da Constituição. E não é o caso que está a acontecer neste momento.
Até à hora do nosso despacho não foi possível registar as reações dos partidos políticos, nomeadamente o MADMG15, o PRS, o PTG e a própria PA e Terra Branca. Mas em análise à decisão do Presidente da República, o jurista Luís José Martins não tem dúvidas.
Essa decisão vai contra o vertido no artigo 94 da Constituição da República, que determina que a Assembleia Nacional Popular não pode ser dissolvida nos 12 meses posteriores à última eleição legislativa que consagra, ou seja, o mandato do deputado. Tem uma espécie de horizonte temporal, aquilo que nós chamamos de limites temporais. A Assembleia Nacional Popular não pode ser dissolvida sob qualquer que seja pretexto. Infelizmente, essa medida é inconstitucional.
No outro desenvolvimento, o Mauro Sissoko Embalo afirma que vai acumular as funções do Ministro da Defesa e do Interior, enquanto que o Primeiro-Ministro Cessante Geraldo Martins irá exercer cumulativamente as funções do Ministro das Finanças e do Secretário de Estado do Tesouro. Segundo ainda o Presidente guineense, o titular da pasta dos não estrangeiros, Carlos Pinto Pereira, tem os plenos poderes até a formação do novo governo. Lassa Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassa Makassama. E nós, deste lado, perguntamos aos nossos internautas se a dissolução do Parlamento na Guiné-Bissau nesta segunda-feira pode levar a uma nova era de instabilidade. O Dr. Paulino Fanda respondeu: claro que sim. Mateus Sissitoi diz que a única coisa positiva no meio disto tudo é que em todas as confusões atuais criadas pela elite política na Guiné-Bissau, já não há envolvimento de armas. Ele fala de armas para fazer golpes. É muito complicado um país viver de remendos governativos ciclicamente. Quem disse isso foi o Mateus Sissitoi. Por seu lado, o Jeremias Gomes Oruca diz que o presidente Sissoko deu golpe de Estado constitucional a outros órgãos de soberania. Eram as opiniões dos nossos internautas a partir do Facebook. E nós continuamos com as nossas notícias. Em Moçambique, a chefe do Parlamento diz que está preocupada com os números de violência contra a mulher e rapariga. Quem nos traz a matéria é o Ramos Miguel.
A presidente do Parlamento Moçambicano, Esperança Bias, defende o agravamento das penas àqueles que praticam a violência contra a mulher e a rapariga, porque, sublinhou, a situação está a ficar cada vez mais preocupante um pouco por todo o país. O jurista diz, entretanto, que o fundamental é aplicar corretamente a legislação já existente sobre a matéria. Dados oficiais indicam que de janeiro a setembro de 2023 foram registrados 3.923 casos de violência física e 1.504 casos de violência psicológica contra mulheres e raparigas.
São números preocupantes. Mesmo que tivesse ocorrido apenas um caso, a violência é e será sempre intolerável. As uniões prematuras e a violência doméstica constituem um mal que deve ser combatido por todos através da sensibilização das famílias, das lideranças religiosas e comunitárias. Devemos garantir maior vigilância e denúncia para que haja uma penalização exemplar contra os prevaricadores.
Esperança Bias falava durante o Fórum Anual do Gabinete da Mulher Parlamentar 2023, que decorreu este fim de semana em Maputo, com o objetivo de discutir a questão da violência e forma de envolver cada vez mais as mulheres em ações de desenvolvimento. A jurista Felizmina Moacha diz, entretanto, que relativamente aos casamentos precoces, existe já a Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras, precisa é de ser devidamente aplicada porque prevê medidas concretas contra os prevaricadores.
Adulto que por si ou por intermédio de uma outra pessoa noivar uma criança, conhecendo a idade desta, será condenado à pena de prisão até 2 anos. O interessante desta lei é que veio a criminalizar alguns atos perpetrados por adultos e também por autoridades.
A jurista Ivete Mafondia defende a ideia de que a questão não tem necessariamente a ver com a lei contra a violência doméstica, mas entende que a mesma deve ser melhorada para que o combate a este fenómeno, que é cultural, possa ser mais eficaz.
A violência traz traumas à sociedade, traz traumas às crianças. São essas crianças que vão constituir o futuro do Moçambique. Não, nós não queremos crianças traumatizadas, não queremos famílias destruídas. A Constituição da República estabelece que a família é a célula base. Então é de lá onde nós começamos a moldar o cidadão moçambicano.
A ministra moçambicana do Gênero, Criança e Ação Social, Nhereto Mangane, disse que a prioridade do seu ministério combater a violência doméstica e uniões prematuras para que criar uma sociedade mais justa e inclusiva, tendo nessa perspectiva sido aprovados vários instrumentos legais.
Aprovamos políticas, leis e estratégias e planos que devem ser do conhecimento de todos para que as mulheres e homens tenham as mesmas oportunidades e gozem dos mesmos direitos e deveres.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Agora vamos falar sobre Angola, onde a cimeira entre João Lourenço e Joe Biden confirma uma diversificação da política externa, Angola e uma aproximação com os Estados Unidos. Aproximação que já vinha se delineando há vários meses e que se estende a várias áreas de cooperação, como infraestruturas e mesmo militar. O Venâncio Rodrigues foi buscar a opinião de especialistas sobre como é que Angola vai gerir essas relações entre três potências mundiais. Falamos dos Estados Unidos, Rússia e China. Venâncio Rodrigues.
O especialista em relações internacionais, Sebastião 25, considera que Angola não terá dificuldades na gestão das relações históricas com a Rússia e com a China depois da entrada em cena dos Estados Unidos da América, agora também com investimentos em áreas fora do setor petrolífero. O também jurista angolano diz acreditar em coexistências que podem subsistir pacificamente, embora admita que possa gerar alguns ciúmes fruto de relações diametralmente opostas entre as duas superpotências.
O mais importante é perceber qual é que é a estratégia de relações internacionais do Estado que busca a cooperação com a superpotência. E Angola, durante muitos anos, esteve muito perto da União Soviética, da Rússia, aproximamos muito da China pela facilidade de acesso a linhas de crédito, mas não contribuiu em grande medida para o desenvolvimento de um outro aspecto da gestão pública, que é a transparência, o rigor da gestão dos fundos públicos. E nesse particular, parece que o Ocidente continua ainda a ser, apesar do cinismo todo em torno desta narrativa, o Ocidente continua a ser ainda mais consequente ao nível da abordagem da gestão, da transparência na gestão pública. O segredo não está na relação com a América, ou com a Europa, ou com a Ásia. Não, o segredo está na transformação das mentalidades em Angola.
Por sua vez, o analista político Pedro Capracata defende que a coabitação dos interesses das três superpotências mundiais em Angola poderá não ser pacífica num determinado momento, o que poderá criar embaraços para o governo angolano.
E quando se chocar, quem é que efetivamente vai sofrer? São os angolanos, que não é nenhuma novidade. A vinda para aqui de um americano, o americano já anda. A novidade é a vinda dos russos, porque os russos sonharam vir para esse lado do Atlântico. Agora, os americanos, a novidade consiste apenas também da sua presença, não só nos petróleos, mas na estratégia militar, na divisão de influências do ponto de vista militar. Há os chineses, e finalmente também, a partir do ano 2003 ou 2004, chegaram até aqui. Os americanos vêm para aqui para defender os seus interesses. E os interesses não são só econômicos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. E agora vamos ao encontro do Arão Dipa. Ele diz que analistas afirmam que o encontro com João Biden é uma vitória pessoal de João Lourenço e questionam os milhões de dólares usados pelo lobby do governo. Para falar sobre o assunto, o Arão Dipa ouviu o economista José Severino, o presidente da coligação Casa Sé, Manuel Fernandes e Luiz Jimbo, diretor do Instituto Angolanos de Sistemas Eleitorais e Democracia. Arão Dipa.
A acusação que pesa sobre o antigo braço direito do falecido presidente José Eduardo dos Santos marcou esta semana um dos assuntos mais mediáticos da política nacional, com a abertura da instrução contraditória do processo em que o general Manuel Hélder Vieira Dias Copelipa é arguido. Esta quarta-feira terminou no Tribunal Supremo a audição da instrução contraditória dos acusados pelo Ministério Público de terem montado um esquema fraudulento que lesou ao Estado em vários milhões de dólares. Os advogados de defesa consideram que o Tribunal Supremo não tem elementos para levar os seus clientes a julgamento. Entendimento diferente tem o Ministério Público, que defende que o general Copelipa, assim como os outros arguidos no processo, vão a julgamento por entender que há elementos bastantes para manter a acusação. Outro assunto que marcou esta semana tem que ver ainda com o Tribunal Supremo, que solicitou ao Parlamento angolano a suspensão provisória do mandato do deputado da UNITA, Nuno Álvaro Dalla, arguído num processo em que é participante do Ministério Público por crimes de denúncia criminal, injúria, calúnia e difamação. Em reação, o grupo parlamentar da UNITA colocou à disposição do seu deputado a sua assessoria jurídica para, nos termos da lei, acompanhar o processo e apoiar os advogados da causa na defesa da legalidade democrática. Quanto aos próximos capítulos do processo do general Copelipa, segundo o advogado Benja Satula, as partes vão agora ficar à espera do pronunciamento do tribunal sobre a decisão da instrução contraditória.
Acho que tal como estava previsto, bem, hoje foi o debate. Foi um bom debate, foi um debate. As partes apresentaram síntese e análise que fizeram das provas produzidas. O Ministério Público defendeu a sua posição. Houve momentos para respostas e para réplicas e respostas. E pronto, depois a audiência foi dada como encerrada.
Não houve um desfecho?
Não, quem desfecha isso é o juiz. Essa é uma fase que é presidida pelo juiz. O juiz é que tem essa responsabilidade. Ele assistiu e presenciou o debate, fez as anotações que tinha de fazer. Foram feitas as sínteses dos debates e agora vamos ficar à espera.
O advogado Benja Satula explicou, por outro lado, que caso o juiz intenta fazer qualquer diligência antes da decisão, poderá notificar as partes e fazê-lo. Ainda assim, a defesa está otimista por um desfecho favorável que não seja indiferente à sua posição.
O tribunal vai nos notificar se for necessário fazer o debate. Terminou, né? Que era a última fase, mas o tribunal há de nos notificar. Ficou essa ideia, se houver alguma diligência a ser feita, é essencial, o tribunal notifica-nos para fazermos.
Aquilo que eu vi hoje, tudo que ocorreu, qual é a expectativa?
Não, é a mesma, porque este é um bom momento, foi um bom momento do processo penal, de produção de prova, de direção equidistante da prova, e pronto, cada uma das partes com certeza saiu expectante, né? É verdade que o Ministério Público veio defender a acusação pública que tem, e as partes, os arguidos vieram apresentar as explicações necessárias para que o juiz compreenda, de facto, a natureza, os motivos dos atos que lhes estão a ser imputados. E pronto, agora deixamos sobre a responsabilidade do juiz ver o que é que faz.
A vossa parte da defesa está esgotada?
Sim, nós estamos plenamente satisfeitos com isto. Já tínhamos pedido isso no requerimento de abertura, estamos plenamente satisfeitos e estamos confiantes que o Tribunal tomará uma posição e não permanecerá indiferente.
Entretanto, o jurista Manuel Cangundo ajuda-nos a compreender os passos que se seguem no âmbito deste processo. Por outro lado, questiona a convicção do Tribunal Supremo em levar este caso até à fase de julgamento.
Esta é uma fase muito importante, no ponto de vista daquilo que é a tramitação do processo penal, né? Como disseste bem, é uma fase de produção de prova, porque a instrução contraditória visa, de facto, rebater todos os factos alegados em sede da acusação, cuja parte de defesa entende que não são verdadeiros, não são idôneos, não são bastantes, não podem ser provados. Então, antes mesmo que se vá a julgamento, portanto, a defesa solicita, e é um direito que assiste, portanto, ao réu, não é? De modo que se possa, então, instruir ou se proceder a essa instrução contraditória, como disse, visando enfraquecer, portanto, todo um conjunto de acusações constantes do processo. Nisto, é natural que os advogados estejam expectantes em função daquilo que puderam observar nas peças processuais e também aquilo que foram as suas alegações. Mal seriam esses advogados se não estariam expectantes depois disto, não é? Agora, também há alguma compreensão, ou seja, há motivos que nos levam a compreender o porquê desse otimismo da PGR em dizer que há fortes possibilidades que esse processo tem de ir mesmo às bairras do tribunal.
Não será que o Ministério Público disponha de provas suficientes?
Bom, é provável que sim. Nós, como não temos, não estamos adentro do processo, não conseguimos emitir assim um juízo de valor concreto, né? A nossa análise baseia-se sempre numa perspectiva hipotética. Portanto, quer o Ministério Público, quer a parte de defesa, né? As duas partes penso que estão cobertas de legitimidade ao afirmar conforme eu afirmo. Agora, na minha visão, enquanto um cidadão nacional, um cidadão atento e avisado, eu penso penso que esse processo, e aqui também se calhar é mais uma razão para que a PGR diga que há elementos bastante para que o processo vá ao tribunal, eu penso que esse processo é mais um daqueles que está no âmbito daquela estratégia de perseguição dos opositores do presidente João Lourenço. Veja, na sua abordagem falou, ou mencionou, quando se referiu ao general Copelipa como antigo braço direito de Eduardo Santos. E nós, desde que João Lourenço tomou o poder, temos estado a ver um conjunto de políticas que visam enfraquecer...
Mas, doutor, é do conhecimento público que também em todas estas figuras, para além do general Copelipa e outros que também eventualmente estejam arrolados no processo, não são inocentes de tudo quanto foi a realidade do país no regime de José Eduardo dos Santos.
Não, por isso é que eu, na minha introdução, fiz questão de dizer que as duas partes estão cobertas de razão e têm legitimidade nas informações que fazem. E quando eu falo, quando eu começo a aventar aqui essa possibilidade, não, até não é possibilidade, isto é um facto. Quando eu começo a trazer aqui este facto da perseguição dos antigos apoiantes, tanto dos apoiantes do antigo presidente, portanto, José Eduardo Santos, não estou a querer inocentar qualquer um deles. Na verdade, estou a querer dizer que todos eles são corruptos, incluindo o próprio presidente João Lourenço.
Quanto ao pedido de suspensão do mandato do deputado da UNITA, Nuno Álvaro Dalla, o jurista Manuel Cangundo reconhece legitimidade no procedimento, mas, por outro lado, levanta alguma preocupação em relação à autoridade moral do presidente do Tribunal Supremo, que é suspeito da prática de vários crimes públicos.
O que vou dizer aqui, mais uma vez, não tem por objetivo, por escopo, portanto, ilibar ou inocentar o deputado Nuno Álvaro Dallas, que, por sinal, é um ativista e, por isso mesmo, é um dos nossos. Porque, enquanto ativista, né, pensamos que lutamos na mesma frente, caminhamos na mesma linha e estamos do mesmo lado. Portanto, penso que o procedimento, conforme questiona, é correto. Porque, de acordo à Constituição, e sobretudo nos termos do artigo 153 da própria Constituição, que os deputados não podem ser julgados, né, ou presos sem prévia autorização da Assembleia Nacional. O que deve ocorrer neste momento é que sim, havendo uma acusação, o Presidente do Tribunal Supremo, e aqui está correto, ainda no nome dos procedimentos, envia uma solicitação ao Tribunal, melhor, à Presidente da Assembleia Nacional, para que esta, por sua vez, convoque uma plenária para discutir, depois analisar os elementos invocados pelo Presidente do Tribunal Supremo e depois decidir se retira ou então levanta ou não as imunidades do deputado para que este esteja disponível à justiça e assim responder ao processo como um cidadão comum.
E os elementos da acusação, do seu ponto de vista, colhem? São elementos bastantes?
Bom, os elementos da acusação, por aquilo que nos consta, também colhem. Também colhem. Porque aquilo que temos conhecimento é que o deputado terá feito algumas denúncias que estão a ser consideradas pela parte supostamente lesada como calúnia e difamação. Como calúnia e difamação. Só que, por outro lado, o deputado alega que fez sim as denúncias e tem provas. Logo, esses fundamentos colhem, não é? Logo, esses fundamentos que o Tribunal Supremo apresenta colhem. Cabe, no entanto, depois o Tribunal aferir as provas de que o deputado tem à sua disposição e depois os fundamentos que a parte queixosa apresenta e depois ver-se de quem vai se tirar a razão. Aqui nós não podemos nos adiantar porque, mais uma vez, não estamos adentro do processo, não conhecemos o mérito do processo, não podemos dizer a priori, só mesmo o tribunal poderá dizer. Agora, a grande questão que se coloca aqui, e aqui é o X da questão, é a idoneidade moral, a idoneidade, portanto, do órgão que procede do órgão que solicita a imunidade, ou melhor, que solicita a Assembleia o levantamento das imunidades do deputado. O próprio presidente.
Sim, estava a falar das suspeitas que se levantam à volta do presidente do Tribunal Supremo.
Só a começar por ele, mas vou falar de outros mais. O próprio presidente é o autor do pedido, que de acordo com a Constituição e a lei está correto. Ele é suspeito de vários crimes de corrupção, crimes de peculato, nepotismo. Situações essas que o próprio Presidente da República se pronunciou e remeteu a PGR para a investigação e, de acordo com as informações que temos, Essas investigações decorreram e deram razão às suspeitas ou então aos denunciantes?
Por sua vez, o analista político Albino Pakisi afirma que o país está, de facto, a fazer o combate à corrupção. Albino Pakisi diz, por outro lado, que o processo que envolve o antigo chefe da Casa Militar visa desencorajar outros governantes para não enveredar nas práticas de corrupção.
A grande verdade é que nós também ouvimos o advogado Benja Satula, não ouvimos, de facto, o Ministério Público, mas a grande verdade é que era expectável que depois, portanto, do final do mandato do presidente José Eduardo Santos, uma figura como o general Cupelipa, depois de se ter apurado que no país houve muita corrupção, embora continue de alguma forma, mas houve muita corrupção no consulado do presidente José Eduardo Santos, e o general Cupelipa e outros, e outras empresas, essencialmente o general Cupelipa, a quando da entrada em vigor do Gabinete de Reconstrução Nacional, esteve à frente do Gabinete de Reconstrução Nacional, e muitas verbas foram cabimentadas para a reconstrução de infraestruturas e depois essas infraestruturas não ficaram para o Estado, mas passaram para particulares, era expectável que o Ministério Público, tendo em conta os interesses do Estado, realmente viesse à lista para dizer que vamos cobrar aquilo que pertence ao Estado. Mas entendemos o otimismo, eu pelo menos entendo o otimismo do advogado Benja Satula, mas por outro lado também esperamos que a justiça seja feita e, embora não diga o Ministério Público, a olho nu conseguimos nós próprios inclusive perceber, fazendo análise daquilo que foi no tempo do consulado do presidente Eduardo Santos, percebemos que as pessoas que com ele estiveram diretamente realmente lesaram o Estado em muitos milhões de dólares. Não queremos fazer uma condenação antecipada, mas diga-se a verdade que uma figura como o general Cupelipa é expectável efetivamente que responda na justiça, porque há muita coisa que correu mal do ponto de vista da corrupção.
Mas doutor, também aqui este processo que envolve o general Cupelipa digamos, uma resposta àquelas vozes que diziam que o combate contra a corrupção estava praticamente, que era um fracasso, que tinha acabado.
Albino Pakisi, Manuel Cangundo e Benja Satula foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão Dipa. A seguir, vamos às notícias internacionais. Israel apelou às populações de certas zonas da segunda maior cidade da faixa de Gaza a abandonarem esses locais. Autoridades militares israelitas disseram que os hospitais de bairros no nordeste da cidade devem abandonar essas áreas, deslocando-se mais para o sul. Vários civis foram mortos no estado de Kaduna, no norte da Nigéria, durante um ataque das forças militares com drone, disseram várias fontes no local. O governador de Kaduna disse que muçulmanos que participavam numa festa religiosa foram atacados por engano no ataque que visava rebeldes e grupos de bandidos que operam na zona. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch apelou a autoridades da República Democrática do Congo para tomarem medidas para impedir ações que resultem no linchamento de um soldado da etnia Tutsi. A organização disse que o tenente Patrick Kabongo foi assassinado na cidade de Goma no mês passado, depois de ter sido acusado de ser membro do movimento rebelde M23, que é composto por membros da etnia Tutsi. A Human Rights Watch disse ter informações credíveis de que autoridades congolesas tinham preso arbitrariamente dezenas de Tutsis. E dessa forma que fizemos a nossa emissão vespertina, hoje, quarta-feira, 4 de novembro, convosco esteve Sérgio Nhambi, Patrick Deia e Jaime Faria. Feliz noite.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos expressaram profunda preocupação com a decisão de um tribunal de Moscou de prolongar a prisão preventiva do repórter americano Ivan Gershkovich. Gershkovich, que possuía credenciamento do Ministério Russo como repórter do Wall Street Journal, foi preso pelas autoridades russas em março de 2023 na cidade de Yekaterinburg. Levado para a infame prisão de Lefortovo, em Moscovo, foi acusado de espionagem e pode receber uma pena de até 20 anos se for condenado. A decisão do tribunal de 28 de novembro é a terceira vez que a prisão preventiva do repórter norte-americano é prorrogada. Gershkovich, o seu empregador e o governo dos Estados Unidos negaram as acusações contra ele. A Casa Branca descreveu-as de infundadas. Em abril, o secretário de Estado Antony Blinken determinou que Gershkovich está detido injustamente e apelou à sua liberação imediata. A designação pelo governo dos Estados Unidos de que uma pessoa está detida injustamente significa que os Estados Unidos acreditam que as acusações contra ela são espúrias e que o gabinete do enviado presidencial especial para assuntos de reféns do Departamento de Estado irá lidar com as negociações para a liberação do indivíduo. O empresário Paul Whelan é outro cidadão americano que o Departamento de Estado designou como detido injustamente na Rússia. Representantes da Embaixada dos Estados Unidos participaram na audiência de Ivan Gershkovich no dia 28 de dezembro. Cito: "Estamos profundamente preocupados com a decisão do tribunal de prolongar a sua detenção por mais 2 meses, fim de citação, disse a embaixada num comunicado. Cito: "Ivan já está em prisão preventiva sem fundamento legal há quase 8 meses. Reiteramos nosso apelo pela libertação imediata de Ivan", fim de citação. Como afirmou o secretário Blinken, cito: "O jornalismo não é um crime. Condenamos a repressão contínua do Kremlin às vozes independentes na Rússia e a sua guerra em curso contra a verdade", fim de citação. Numa recente conferência de imprensa, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, declarou que trazer Ivan Gershkovich para casa, cito, "continua a ser uma prioridade máxima, tal como é trazer Paul Whelan para casa. É algo em que trabalhamos ao mais alto nível deste governo e continuaremos a fazer disso uma das nossas principais prioridades", fim de citação. Deste foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.